Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Fenômeno de League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você vai ficar a partir de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudo em Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do mestre, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Voltamos com mais um Renovo Podcast. Já gostaria de pedir desculpa a vocês. Semana passada a gente não conseguiu gravar o podcast da nossa liga favorita, devido a alguns problemas de internet que eu tive durante toda a última semana. Mas já gostaria também, já, Elias, deixar agradecido a todo mundo que viu o último vídeo do Renovo Podcast, que depois do primeiro programa, né, que a gente fez da estreia da J1 24, teve a entrevista com o Matheus Sávio, né, que foi ao ar aí na última semana. Então não ficamos sem vídeo, né, no canal, não ficamos sem conteúdo dentro do Renovo Podcast, mas infelizmente a liga a gente vai ter que fazer aquele famoso juntadão de tudo que aconteceu nas últimas três rodadas para poder passar para a galera aí. Mas, ó, a entrevista com o Matheus Sávio foi muito bacana. Para você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, pelo Google, pelos demais agregadores e não está sabendo, lá no canal do YouTube do Renomaru temos a entrevista em vídeo, né, com o Matheus Sávio. Já é a nossa quarta entrevista, né? Fizemos recentemente até com o Patrick, com o Anderson Lopes, com o Carilli quando ele estava no Japão. Então essas entrevistas normalmente elas têm as versões em vídeo e elas ficam apenas no nosso canal no YouTube. Estou pensando sinceramente depois em pegar essas entrevistas e transformá-las na versão em áudio, né, para deixar também para a galera aí que acompanha o Renomaru apenas nas plataformas de áudio. Mas por enquanto as entrevistas estão apenas lá no canal do YouTube, então por favor, vá lá no nosso canal, dá um likezinho, comenta o que vocês acharam, peçam, né, a ideia que vocês podem achar legal. Oh, seria legal tentar entrevistar tal jogador, tal personalidade, tal técnico, né. É claro, a gente está dando, obviamente, ênfase a jogadores brasileiros, né, que facilita muito a entrevista pra
por
gente.
Por enquanto, né?
Por enquanto, né, o futuro a só Deus pertence, nós estamos trabalhando para isso, mas deixa aí a sua sugestão que de alguém que você achar legal a gente trazer aqui pra gente poder estar entrevistando. Elias, meu amigo, já faz algumas semanas que a gente não conversa, né, sobre J-League, as corridas da vida, mas assim, as últimas semanas de J-League emocionantes, já falo pra vocês, né, eu acho que esse programa não pode ser diferente, né, que não seja o título com, né, que início de campeonato do Machida Zélvia, né, talvez o começo da temporada dos sonhos que ninguém, né, imaginava que poderia acontecer. E depois de quatro rodadas, né, a J1 tem um líder assim que, se vocês me falassem há quatro semanas que seria o Machida Zélvia, eu jamais acreditaria. E a J-League dando pra gente aí mais uma surpresa inacreditável, que é esse começo perfeito, ou quase perfeito, do Machida Zélvia, né, sendo a equipe que mais pontuou e dorme na liderança, pelo menos, né, durante essa próxima semana, né? Lembrando que estamos gravando esse podcast no domingo, milagrosamente, né, Lisa? Estamos gravando isso no domingo, após a rodada, e logo, logo esse podcast sai na segunda-feira. Então, assim, a semana inteira, Machida Zélvia é líder, Elias, da J1 2024.
São coisas que só a J-League nos proporciona, né? Essas surpresas incríveis aí que vem acontecendo. Um time que sequer jogou a J1 uma vez na vida, né? É estreante, tendo uma cidade assim que a torcida é fanática, né? Respira, ama futebol. Então realmente tá uma festa muito legal lá na região de Machida. E não só isso, né, Tiagão? Além de ser o líder, líder invicto, ainda não perdeu. São três vitórias e aí um empatezinho. Líder isolado com 10 pontos, né? Então, são coisas aí que só o futebol japonês nos proporciona, né? Quem diria? Eu não achava. Eu achava assim que o Machida poderia ter um começo legal, bacana e tal, assim. Mas não surpreendentemente de chegar na liderança, né? Eu tô faceiro da vida, cara. Com essa grande novidade aí.
Pois é, assim, claro, não temos, temos um invicto, mas não temos nenhuma equipe 100%. Isso é uma coisa bem interessante pra gente pontuar nesse começo do campeonato, porque normalmente você tem ali uma equipe que vence 3, vence 4 seguidas, não é nada impossível acontecer no começo do campeonato em qualquer lugar do mundo, né? De liga não é diferente. Mas nesse ano, basicamente, todo mundo já teve ali pelo menos um empatezinho, né, e tudo mais. Tem equipes ainda... que não venceram, né? Mas são apenas duas que ainda não venceram no campeonato.
Mas teve empate, né?
Mas teve empate, né? E do 18º para cima, todo mundo tem pelo menos uma vitória. Então, assim, é um campeonato que vai ser bem no detalhe. E lembrando, todo mundo, mais uma vez, que esse é o ano que vai cair 3 direto, né? Então, essa luta pela parte de baixo da tabela vai ser bem complicada. E na parte de cima também, né? Já que pelas novas regras da ISA Champions League, né? Agora temos apenas duas vagas direto, né? Pela J-League, né? Para ir direto pelo campeonato. E a equipe que ficar como terceiro, né? Vai aí pro seu classificatório, para ainda embrionária e esquisitinha Liga dos Campeões da AFC 2, né? A Liga B, aí, a Sul-Americana da ACL, que a gente vai poder falar sobre isso quando realmente começar a ver esse campeonato no meio do ano. Mas Elias, já que a gente fez apenas a J-League apenas da primeira rodada lá, da duas semanas atrás, vamos pelo menos passar os resultados das duas primeiras rodadas para a gente poder comentar rapidamente e depois passar para a rodada que interessa, que é a número 4.
Eu não sei se eu tô maluco, mas eu acho que já teve esse tipo de competição secundária nos anos 90, Thiagão.
Nos anos 90 é isso?
Até o Belmari chegou a jogar, se eu não me engano, cara.
Ó, eu admito que eu não estou assim recordando. Assim, não é nada fora do normal ter esse tipo de competição, né? E sinceramente, eu nem acho que seja ruim, né, Elias? Porque para pensar você leva muitas equipes, sempre as equipes mais fracas elas estão indo para essas competições, mais para, no caso da CL, né? Vão mais para competir, mas assim, é aquela competição meio, eu tô indo, mas se eu tiver que jogar com uma equipe reserva, eu vou jogar, porque eu tenho que dar prioridade ao meu campeonato ali, né? E assim, ter uma liga secundária, né, pra galera que fica ali na terceira, quarta divisão dos campeonatos, eu acho bacana, porque fica um campeonato parelho, né, e aí tem até mais chance de títulos pra times japoneses, né, no caso... O San Francisco Hiroshima, né, vai ser o representante do Japão nessa competição esse ano. Então, assim, eu acho que pode ser bacana. Eu vou esperar muito para ver como que isso vai se desenrolar na prática, né, nessa questão de organização, de público, né, nesses jogos, né, que tem toda essa questão. Como as equipes vão levar esses elencos, né, para essas competições B aí da Asia Champions League. Então, se for bem feito, como eu espero que seja, eu acho que pode ser bacana. Agora, se começar aquele, né, virar ali uma Lovan Cup, né, continental, aí talvez, né, não sei se isso vai virar durante muito tempo, mas a gente tem que esperar para ver, né?
Espero que não seja uma Série B árabe também, né?
Exatamente. Também é um medo que a gente tem que levar em consideração.
Então, galerinha, na rodada 2 aqui nós tivemos confrontos de Frontale 4, Júbilo 5, Marino 0, Avispa 1, Kobe 0, Reysol 1, Nagoya 0, Matida 1, Kyoto 1, Belmari 2, Sagan 4, Sapporo 0, Kashima Cereço 1-1, Verde Hiroshima 1-1, Gamba 1, Obrek 0, Urawa 1, Verde 1, né? Meu Deus do céu, Jubilota... Sempre surpreendendo de formas estranhas, né? Mas enfim.
Pois não, esse jogo eu acho que assim, é claro, a vitória do Machida Zelvi, o Machida Zelvi que começou a temporada com um empate com o Gamba Osaka em 1-1 e deu muita reclamação, né, do torcedor do Gamba Osaka nessa partida, foi um jogo muito, muito pegado, e já na segunda rodada, o Nagoya, que teve jogador expulso, perde por 1-0 para a equipe do Machida, mas esse jogo, entre Kawasaki Frontale e Júbilo Iwata, Foi um jogão, né, em questão de gols feitos, principalmente porque o Júbilo Iwata abriu 3-0 nos primeiros 29 minutos de jogo, né? Então teve gol aos 6 minutos do Emura, depois o Germán fez 2 gols, né, aos 18 e aos 29. Aí no finalzinho, né, na metade final do primeiro tempo, aos 36, 37, o Erickson diminuiu para a equipe do Frontale. Aí no segundo tempo, o Erickson de novo fez o segundo gol pro Frontale. O Marcinho foi e empatou o jogo em 3-3 e todo mundo, eu tô achando que é isso aí, o gás do Júbilo acabou, fez ali a equipe tempo perfeito, vai começar a degringolar. Aí teve um pênalti que o Germán fez o quarto gol. Aí o Yamada fez um gol de pênalti também para empatar o jogo para a equipe do Frontale aos 85, né? Dois pênaltis que realmente aconteceram. E no final do jogo, né, o Germán acabaram tendo mais um pênalti para a equipe do Jubiluato, que o Germán acabou fazendo ali o quinto gol. E ainda, um pouquinho disso ainda, teve um gol de Germán que foi anulado, que a bola acabou pegando na mão dele. Então, assim, de qualquer maneira, o Jubiluato chegaria esse quinto gol e foi, assim, um resultado inacreditável. E a partir deste jogo, Elias, eu comecei a ver uma coisa extremamente nova dentro da torcida do Kawasaki Frontale. Eu não sei se você vai concordar ou não, Elias, e se você viu isso, mas começaram a aparecer os perfis de torcedores que estão pedindo a possibilidade da troca de técnico. Então, assim, eu não vejo torcedores japoneses reclamando do elenco do Frontale, mas sim das decisões, né, ou das faltas de decisões em alguns momentos do Toro Nick dentro da equipe, Elias.
Uhum. Quem diria, hein?
Concorda isso. Assim, isso é bem inédito, né? Alguém reclamado depois de tudo que ele fez dentro da equipe, e ainda pelo ser apenas a segunda rodada e ter gente já reclamando do Nick, é um negócio que eu seriamente não esperava.
É isso que eu ia perguntar pra você, Diego. Assim, você acha que o Nick ele chegou naquele patamar de que ele tá acomodado no time e por isso houve aí esses fatos de críticas? O pessoal tá chato demais, o pessoal tava acostumado com o título, né? Faz tempo que o Frontale não ganha de league e agora eles estão começando a querer criticar para ver se acontece alguma coisa. Porque assim, é estranho, né? Que nem você disse, novidade para nós aí do torcedor japonês ser crítico, né? Principalmente treinador.
Então... isso, a questão do treinador é uma questão que é levada em um expoente muito diferente no Japão, né? Principalmente quando ele dá certo, né? E eu acho, Elisa, que é o seguinte, talvez não existe um acomodamento de ninguém da comissão técnica do Frontale, porque eu vejo que nas próprias entrevistas o Onika é muito enfático quando ele fala assim, que a gente sabe onde errou, a gente sabe que isso tem que ser visto de uma maneira diferente, a gente sabe que a equipe tinha condições. Então, assim, ele tem noção que o trabalho não vem sendo feito como ele queria, mas a grande verdade é que hoje o Frontale, ele já não tem aquele elenco que você olha e fala, poxa, esse aqui é o elenco que vai ganhar de league, né? Então, assim...
Foi no Insta, você viu isso?
Isso, foi tudo é questão de Instagram e Twitter, principalmente de Twitter.
Cara, então, é isso que eu ia falar pra você, Tiagão. Tiagão, eu sou muito fã teu, cara, porque você tem uma paciência, assim, você tem um saco do tamanho...
Tem que fazer um garimpo difícil, tem
cara,
que fazer.
Meu Deus, cara, porque pra aguentar a Twitter... Se vocês puderem ficar longe, um conselho, assim, de amigo, que eu amo meus ouvintes, né? Amo meus queridos e minhas queridas. Se vocês puderem ficar longe do Twitter pra ter uma saúde mental, uma vida saudável, fiquem, cara, porque fiquem longe, porque... É uma selva, assim, que eu não tanco, cara. Eu não aguento, assim. 5 minutos de Twitter, pra mim, já é uma tortura. Tanto que eu não tenho Twitter oficial até hoje, assim, por causa disso. Porque é um mundo que eu não entra na minha cabeça os negócios, cara. As pessoas falam um negócio que eu penso, meu Deus, todo mundo vive num fantástico mundo de Bob, né? No seu próprio mundinho, assim. Porque é cada absurdo, cara, que eu penso, meu Deus, cara... Só o Thiagão mesmo pra aguentar.
Não, e o Bom Tempo usa muito mais do que eu. Então, assim, o Bom Tempo até é mais nessa questão de paciência do que eu. Mas, assim, essa questão do Twitter, ou do Twitter, né, o X, se você hoje, realmente, essa questão da bolha, né, vamos abrir um parênteses fora do Rio Magus. Hoje, realmente, tem as bolhas. E se você, depois de um tempo que você usa a plataforma, e você só pesquisa uma coisa, então, por exemplo, eu só entro no Twitter pra uma coisa, eu só entro pra ver coisas de futebol japonês. Eu não... Dificilmente, e assim, hoje eu vejo um pouco de coisa de beisebol também, mas
pra sua saúde emocional, né?
Pra minha saúde emocional, mas assim, pra trabalho, Twitter só abro assim. Eu não abro o Twitter pra ver notícias do dia a dia, eu não abro o Twitter pra, sei lá, conversar com alguém. Eu só abro o Twitter pra coisas relacionadas ao Renomaro Podcast e me informar sobre o futebol japonês. E aí, como eu já sigo os jornalistas, eu já sigo as páginas oficiais, eu sigo alguns fãs, eu sigo, entendeu, algumas pessoas, aí automaticamente eu já tô naquela bolinha, entendeu? Então a bolinha das informações que só vem coisa da J-League. Agora, se você entrar no Twitter deslogado ou com uma conta nova, ou se você pesquisa muita coisa, você entra naquelas trends do momento, putz, cara, aí vai virar selva mesmo, né? Ou se você digitar política e Brasil, então, nossa, aí, meu amigo, vocês realmente têm que ter uma paciência de Jó. Mas sabe qual que é o problema também, Elias? Mesmo vivendo no mundinho ali do futebol japonês, ali dentro do Twitter, ainda eu sinto muita dificuldade em conseguir algumas coisas um pouco fora da curva. Que não, por exemplo, eu tava pesquisando sobre torcedores que davam opinião sobre o Jeff, entendeu? Que é um assunto que eu vou trazer sobre a J2. E muito difícil conseguir sair da bolha, porque eu já tô tão acostumado a encontrar as mesmas pessoas, que quando eu procuro alguma coisa um pouco diferente, já é um pouco mais difícil. Então, assim, romper a bolha, né, que a gente acaba se criando dentro do Twitter, é bem complicado até para pegar informação. Mas, assim, com certeza, o Twitter, a rede social no geral, assim, a gente fala, cara, use se você precisa, mas não fique apenas em rede social, porque realmente você vai ver coisas tenebrosas, assim. E eu não tô vendo nada ainda tenebroso contra o Onik, mas assim, eu já cansei de ver, assim, xingamentos a jogadores. Eu lembro na época do Zago, né, como treinador do Kashima Antlers, você lia algumas coisas que você fala, caramba, né, não é muito triste ler esse tipo de xingamento, esse tipo de maneira que está se referindo a uma pessoa. Então, assim, realmente, rede social, meus amigos, é um negócio que, se vocês puderem ficar longe, ou com uma certa distância, não vai te fazer mal nenhum, não. Vai te fazer até bem, né? Isso aí eu concordo.
E a vida social também, cara. Deixa eu fazer um pequeno desabafo aqui. Hoje eu não vejo muito TV aberta, sabe? Eu raramente vejo TV aberta. Mas hoje eu estava me preparando para ir no almoço do aniversário de um amigo. E eu tô com a barba bem compridinha, assim, às vezes eu sento ali no sofá, espero a barba secar pra dar aquela escovadinha, né, bonitinha. Nesse meio tempo, assim, que eu sentei no sofá pra escovar a barba, eu comecei a ver o Esporte Espetacular lá na TV Globo, né. E nisso tava tendo uma reportagem sobre o futebol mirim, assim, de seis, criancinha de 6 anos de idade, né, no começo de carreira, entrando em escolinha de futebol e tudo mais. E, cara, acredite se quiser, cara, tava tendo uma matéria onde os pais do menininho lá foram entrar em contato com a Globo pra contar, cara, que o menininho lá de 6 anos, que ele era goleirinho, coitado, o goleirinho lá levou um gol bobo no jogo lá das crianças, e os pais, ó, detalhe, pais das outras crianças de 6 anos de idade começaram a vaiar o piazinho no jogo, cara, uma criança de 6 anos, assim. Eu achei, assim, uma falta de noção, um absurdo extremo, cara. Você vaiar uma criança de 6 anos que mal tem coordenação motora, assim, mal aprendeu a andar direito, a correr direito, assim, até nos primeiros anos de vida. E é óbvio, né, o pezinho ficou traumatizado, não queria mais ir jogar na escolinha que ele jogava, tava um mês sem ir já, sem ir pra escolinha jogar. Obviamente, depois da matéria lá, os pais dos outros alunos lá ligaram lá pro pai dessa criança pedindo desculpa, que tava arrependido, que exagerou, né? Então, a matéria era a seguinte, assim, que desde pequeno, as crianças que sonham jogar futebol são submetidas a pressões exageradas, depressão e cobrança que elas não deveriam ser cobradas na idade dela, sabe? Porque criança tem... O que criança quer? Criança quer brincar. Então, para eles, jogar bola é brincar, não é compromisso sério, não é profissionalismo, né? Então, tem pais, assim, que são malucos, cara. Imagina você vaiar uma criança de 6 anos. Se eu tivesse visto essa cena, mesmo eu não sendo pai, né? Tenho meus 3 afilhadinhos lá, que são como filhos para mim. Mas eu ia ficar louco da vida, cara. Que é um absurdo, um absurdo. Então, para você ver como que a nossa sociedade tá maluca em todos os sentidos, Chegão. É uma coisa bizarra o que tá acontecendo no mundo, cara.
E isso dentro de rede social é potencializado no nível...
Ah, pior! Né, pior!
O problema se potencializa de um jeito que aí quando você vê, você tá sendo xingado, tá sendo hateado por pessoas que talvez que nem sabem do que tá acontecendo e só viu, aquilo só chegou nelas e elas querem...
Chegou, o bonde andando, né? Nem sabe do contexto, o negócio.
É bem complicado, é bem complicado mesmo. Isso aí realmente é muito válido mesmo, Elias.
Então fica aí o recadinho pra galera que se acontecer alguma coisa dessas com vocês aí, se quiserem conversar comigo, Thiagão, venham conversar aqui. A gente tem, eu não tenho formação psicológica, mas meus pais são psicólogos, né? Então eu tenho uma bagagem, assim, de psicologia e posso ajudar vocês, cara, porque falta muita responsabilidade afetiva nas pessoas hoje em dia, né? Ninguém liga os sentimentos de ninguém, assim. Então, se quiserem conversar com a gente sobre, queridos e queridas, estejam aí à vontade para conversar com psicólogos do Rinomaru, né, Thiago?
É, exatamente. Se a gente puder fazer, tá, ajudar. Mas, claro, hein, obviamente, como o Ian falou, sempre é bom também se você optar e até melhor procure um familiar, alguém mais próximo de você ou uma pessoa especializada dentro da área. Uhum. Com certeza vai ajudar bem mais do que a gente, mas se a gente puder ajudar alguma coisa, também estamos aí para o que der e vier. E Elias, só para acabar essa questão da segunda rodada, você pode concluir o que você ia falar? Só tem mais três joguinhos que eu acho interessante comentar rapidamente, que foi o empate do Verde e Ural Reds, né, um jogo heróico da equipe do Verde, que abriu pela cara no primeiro tempo e só no finalzinho acabou cedendo um empate. A vitória do Avisa Fukuoka, né, em cima do Marinos, que foi uma vitória bem, bem inesperada. Né? E a vitória do Shinobumari contra um adversário direto da parte de baixo da tabela, que é a equipe do Kyoto, também foi um resultado bem interessante dessa rodada.
Maravilha, Mr. Chico. Eu queria comentar para você quem precisa de ajuda psicológica é o Sapporo, né?
Porque... esse ano vai ser.
Que na terceira rodada perdeu mais uma, né? Perdeu em casa pro Ural. Os outros resultados, o Matida, mais o Matidão, hein? Ganhou o clássico da rodada, né? 1x0 para cima do Kashima. O Brex ganhou do Nagoya por 1x0. O Júbilo perdeu pro Rei Sol por 1x0. Hiroshima meteu 4x0 no Sagan. A Vispa e o Mario ficaram 1x1. Verde, aliás, o Tokyo FC 1, Kobe 2, Frontale 0, Kyoto 1, Cereço 2, Verde 1. Lembrando que Marinos e Gamba não jogaram devido ao compromisso do Marinos na CL, né, Tiagão? Lembrando que o Marinos ainda tá vivo na CL e vai jogar aí a semifinal.
Tinha nesse momento essa preocupação. E ainda, pô, né, falando isso, 1x0 do Sapporo, do Sapporo perder por Ural por 1x0 foi pouco, né? Porque na rodada 2 tomou 4, né, do Sagan Tosu. Então, 1x0 foi pouco. E, por favor, deixa eu só fazer uma errata muito rápida aqui sobre a segunda rodada. Se eu não falar que a vitória do Kashima Rei Sol contra o Vissel Kobe não foi um resultado incrível da primeira segunda rodada, a galera vai matar a gente. Então, assim, a segunda rodada foi recheada de resultados incríveis, assim, e muitos fora da curva. E nessa terceira rodada, Elias, também a gente teve um jogaço também, que claramente, né, foi a vitória do Kyoto em cima do Kazakh Frontale, ou seja, olha aí as críticas aumentando, né, mais uma derrota, e a equipe do Frontale já sai assim, aquela, você percebe que a saída de campo já foi um pouco complicada. Pô, a gente perdeu de 5x4 na segunda rodada, agora a gente perde jogando em casa, o clima não estava dos melhores aí, para a equipe do Frontale nessa partida. O Kyoto foi até bem massacrado em questão de posse de bola e em como a equipe do Frontale ia se impondo em campo, mas a equipe conseguiu se segurar, jogou por uma bola, teve até um gol do Kazakh Frontale anulado logo no comecinho do primeiro tempo, mas o resultado não aconteceu. No segundo tempo teve mais um segundo gol anulado da equipe do Frontale, questão de impedimento, e aí no finalzinho, olha aí, né, a ironia do destino, né, o Kawasaki, né, o Sota Kawasaki, faz o gol da vitória para a equipe do Kyoto Sangue, uma vitória importantíssima para uma equipe que não tem muito por onde correr, a não ser fugir da parte de baixo da tabela nesse campeonato. Então, mais uma segunda derrota consecutiva aí da equipe do Frontale. A equipe do Kazakh do Kashima Rei Sol venceu o Júbilo por 1x0, que também foi um resultado importantíssimo para a questão desse começo de campeonato do Rei Sol, que é uma das equipes que já está despontando na parte de cima da tabela junto com os demais, ali naquele grande, não vou nem despontando, né, já está naquele bolo das equipes que estão na parte alta da tabela, né? Então, em questão de pontuação pro Rei Sol, isso é muito bom, porque o Rei Sol sempre fala sobre, eu vejo muito os torcedores do Rei Sol falando sobre, olha, nós precisamos de pontuação, eles não usam o termo gordura, né, que eles falam muito aqui, mas eles falam muito questão de, ó, pontuar o máximo possível, maximizar a pontuação. Então isso o Caixa Rei Sol vem fazendo muito bem. E Elias, O Matida acaba de se tornar o inimigo público, talvez, por vencer. Tudo bem, estava em casa e teve uma certa reclamação da equipe do Kashima Antlers. Mais uma vitória feita aos 13 minutos, né, do primeiro tempo e segurada contra a equipe do Kashima durante mais de 80 e tantos minutos de bola rolando. E ainda, depois de ter todas as reclamações ali do Popovic no final da partida, isso já transforma o Matida na equipe mais odiada entre os grandes do Japão, Elias?
Eu já não acho, cara. Eu acho que o pessoal tem que correr atrás do Matida, tem que vencer, tem que fazer o papel deles, né? Mas incompetência e burrice das outras equipes, e claro, méritos do Matida por vencer, né, do que qualquer outra coisa. Então, eu não vejo assim, o Matida como uma persona não grata, né? Eu vejo o Matida como um justiceiro, né? Tipo Punisher lá na Marvel, pra ver se o povo acorda nesse campeonato.
Né? Em vez de ser a caveira, aquele passarinho do Matida.
É a carinha do Duke, assim, né?
Muito bom. E assim, por mais que tenha essa reclamação de o estádio não comporta tão legal, a entrada é ruim, pô, é aquele negócio que a gente falou lá da primeira, né? Os torcedores, claro, o padrão japonês é muito mais elevado, né, do que você vê um jogo em alguns estados aqui do Brasil, em alguns outros lugares do mundo. Mas assim, essa catimba, né, que tem toda a questão da torcida do Matida Zélvia, de como o Matida joga, que joga feio, é um time extremamente resultadista, né? E assim, tá extremamente correto, né? É uma equipe que claro, vai pouco ataque, não tem condições de jogar de... Você acha que o Matida tem condição de jogar contra... jogar de, sei lá, colocar um 4-3-3 e jogar de peito aberto contra o Kashima? Quer dizer,
90 não, minutos, né, contra um time grandão. Ah, pare, né? Como.
Então, assim, é um 4-4-2 que em vários momentos vira uma linha de 5 lá atrás, a equipe se fecha bem, se organiza bem, às vezes fica ali apenas um centroavante bem isolado mesmo, e a equipe fica organizando ali aquele meio campo tem nomes até assim, não é muito de brilhar os olhos, talvez eu acho que desse meio campo do Matida Zélvia, talvez ali o Hirakawa seja o que mais se destaca para mim. Né? E aí, quando a bola chega ali pro Fujio, eles tentam resolver da melhor maneira possível. Os dois laterais são muito bons, bem jogadores bem interessantes. Nesse jogo no Kokashima, o Hayashi, que é o lateral esquerdo, para mim foi um dos belos destaques dessa partida. E o Kashima, que teve mais posse de bola, obviamente, mas não conseguiu impor tanto essa posse de bola, né? Tanto que o Matida chutou mais, teve mais chances reais de gol, foram 3 contra 1. Então, você vai ver, o Kashima teve apenas uma única boa bola que tentaria marcar o gol e não conseguiu. Então, assim, o Matida realmente ele vem com um sistema defensivo que está barrando a parte ofensiva das equipes, né? Nesse jogo, tanto o Kravic quanto o Kravic, né? Não sei como que é a pronúncia correta, e o Suzuki pouco conseguiram fazer, né?
Então, isso é uma coisa que eu ia falar pra você, Thiagão, assim, que claro que o torcedor tem todo o direito de reclamar, né, porque torcedor é torcedor, mas o jogador, profissional, os treinadores e coisas que reclamam disso, não tem, porque é profissional, se você tá num jogo profissional, você tem que agir como um, né, então, não importa se você vai jogar no estádio mais moderno do mundo, no mais pai, no mais acanhado, que é uma coisa que até o japonês ele tá aprendendo agora, né, que... O japonês, ele sempre jogou futebol certinho, né? E agora, só agora, assim, do começo dos anos 2000 pra cá, é que o japonês tá aprendendo que dá pra você jogar futebol de uma maneira, entre aspas, mais suja, né? Mais errada, mais de vigarista, assim, pra você jogar a favor do teu jogo, do teu time, do teu resultado, né? Que não é só o jogo bonito que vence, né? Então... os treinadores estão vindo com umas táticas mais sujas, assim, porque faz parte do futebol também, né? Você jogar feio e ganhar no jogo, garantir teu resultado. O que é você garantir teu resultado? Você fazer os seus 3 pontinhos, ganhar teu jogo, não importa como, né? Só você não matar em campo, não quebrar todo mundo, que tá tudo beleza, mas você pode ter uma estratégia mais defensiva, uma estratégia mais suja, uma estratégia mais porca, assim, entre aspas, por assim dizer, porque o futebol permite isso, né? E agora que a torcida, jogadores, imprensa no Japão tá vendo isso, que é possível, tá chegando essa realidade lá, né?
É, e às vezes essa questão de falar, quando você fala assim, jogar feio, né? Claro, a palavra ela é muito forte, né? O cara tá sendo um dick vigarista, se jogando sujo, né? Tá jogando feio, mas às vezes o jogar feio é o chutão pra lateral, é você entender que.
Fazer catimba.
Exatamente, fazer a catimba de saber segurar a bola, né? Quantas vezes o Japão tomou gol em Copa do Mundo por não saber ter uma boa catimba, né? Por não saber segurar a bola, por não saber. Né?
Foi eliminado assim da Copa, inclusive, 2018.
Exatamente. E assim, a Copa do Mundo é o auge, né? Se você for parar pra ver quantos pontos perdidos em eliminatórias, quantos amistosos empatados. Né, tudo com vitória.
A Argentina ganhou 3 Copas do Mundo, né, fazendo catimba.
Exato. Então, assim, faz parte do jogo. E outra, o Matías Elver ele faz uma coisa que eu acho até muito, muito interessante de pontuar: que assim, ele conhece a sua limitação e não tenta fazer aquilo que ele sabe que ele não vai conseguir fazer.
E joga a favor dele, joga a favor dele. Da força dele.
Exatamente. Tem nesse, né, na D3, teve uns lances meio absurdos. Tudo bem, a terceira divisão não se compara com a primeira, mas ainda a gente vê, Elias, aquele jogo onde a equipe está tentando jogar para trás. Ó, a quarta rodada vai ser um exemplo disso. O empate entre Albirex e Verde, quando eu vou falar, o último lance que tirou a vitória da equipe do Albirex Niigata, foi uma jogada onde a equipe tentou segurar a bola para trás, tocando a bola para trás, e teve um erro defensivo. Pô, em vez de ficar tocando a bola para trás, chuta a bola para frente, né? Joga a bola pro mato, né? Que nem o Silvio, joga a bola pro mato, que jogo de campeonato, né? Não tenha medo de rifar a bola, né? De manter a bola longe do seu campo, né? E isso é o tipo de coisa que você não vê no Matido. O Matido não fica tentando zanzar a bola, toquinho de lado entre lateral esquerdo, goleiro, lateral direito, para tentar sair pela outra tangente, sabe? Os volantes virem para fazer marcações que normalmente estão cansados e não vão ter pernas para fazer isso. Não tem aqueles famosos toques para trás na espera que o goleiro resolva sozinho, aí ele perde a bola e o cara vai lá e empata o jogo. Então, assim, o Matido realmente ele sabe da sua limitação, sabe que não é assim que ele vai se manter, e ele joga assim. Então, esse jogo contra o Kashima, para mim, foi um resultado até muito mais legal do que foi contra o Gamba Osaka, né? Porque o Kashima é um jogo que é uma equipe que é muito mais cascuda, tem um elenco muito mais rígido, uma equipe que pressiona muito, muito mais do que aqui do Gamba Osaka nesse momento. E as duas equipes, o Matida falou assim: ó, você joga desse jeito? Tudo bem, eu vou jogar do meu jeito e você vai ter que se virar porque você tá jogando na minha casa. E aí, a equipe sai com o resultado, teve uma certa reclamação. Até porque a equipe do Kashima soube que não soube aproveitar as poucas chances que teve. E claro, as reclamações do torcedor, mas assim, o Matida não faz nada de errado, muito pelo contrário, né? Espero que isso seja uma escola, né, para que as equipes que subam de divisão venham com essa ideia de você ser um calo no sapato das equipes grandes e tire ponto de todo mundo que for necessário, né? Então o Matida Selva faz isso até esse momento, até essa quarta rodada, né, que a gente está gravando isso no dia 17 de março, até o dia 17 de março, o Matida é um exemplo de como você tem que saber jogar com aquilo que você tem, né? Isso vem fazendo de maneira perfeita em vários aspectos.
Tanto é fato que na quarta rodada, o Matida foi visitar o Sapporo, no Consadole Sapporo, né? E simplesmente foi para cima e massacrou na equipe, jogando fora de casa, dominou o jogo. Primeiro tempo só não teve gol porque o goleiro do Sapporo estava inspirado, né? Fez boas defesas, mas o primeiro tempo só deu a equipe do Matida Zélvia, né? E no segundo tempo era 25 minutos, já tava 2-0, né, Thiagão? Com o gol do Fudio e o gol do Drezevic, né? Fez o segundo gol. E a equipe do Sapporo só conseguiu diminuir os 40 minutos.
Exato.
Então, é um time que ele sabe estudar o adversário. Eles viram que poderiam, mesmo fora de casa, ser mais ofensivos, né? Diante do Sapporo. Conseguiram dominar a partida praticamente toda, né? Tiveram mais de 420 passes certos, né? Nesse jogo. Então é um time que se vê que dá para ser mais ofensivo. Eles são mais ofensivos, eles não ficam, entre aspas, cagõezinhos o tempo todo, né? Então é um time que sabe se virar de todas as formas, né?
Sim, se organiza bem. E outra, pegou uma equipe, que no caso é a equipe do Sapporo, que não vem em boas temporadas, pelo menos nos últimos 2 anos. tá tendo um pouco de problema, mudou um pouco a equipe, né? Tem aí agora a Emu Sashizuki como jogador da frente, tem jogador tailandês, tem uma equipe com uma certa rodagem, mas nessa partida, mesmo jogando em casa, você vê que o Sapporo teve dificuldades, né? O 4-4-2 que basicamente impõe a equipe do Machida com as duas linhas bem compactas, né, tanto de defensores como a equipe de meio campo, ela pressiona muito quando a equipe não tem muita firmeza no toque, né, e o que você vê o tempo todo é o Sapporo tentando arrumar espaços onde não tinha, ele perdia a bola, se colocava em uma zona de pressão, né, e o Machida cada vez mais ganhando campo, mesmo ficando sem a bola, né, então assim, o Sapporo teve a posse de bola, tentou mais vezes, mas todas as vezes que o Matida ia para o ataque, dava uma preocupação maior, porque sabia que é uma equipe que joga por uma bola, né? E de feito, né? O primeiro tempo foi muito igual, duas equipes, muito estudando, e no segundo tempo, quando começou a aparecer as brechas do cansaço da equipe do Sapporo, tomou dois gols com uma diferença ali de 13 minutos, né? O Fudil, depois o Drezevic ali aos 66, e isso meio que matou o jogo, mesmo que o Hara tenha minutos 84, era muito pouco, né? O que o Sapporo criou foi muito pouco para tentar empatar o jogo. E mesmo quando conseguia criar alguma coisa, a defesa do Matida, mais uma vez, como tá acontecendo durante todas essas quatro primeiras rodadas, se organizando muito bem, né? Se organizando muito bem, não tomou nenhum gol, né? E basicamente, mais uma vez, mostrando que se a equipe não tiver convicção de como ela vai chegar para atacar essa equipe, não vai conseguir ter vida fácil, né? Porque os zagueiros vão lá, eles chegam forte mesmo, eles chutam a bola e não tem medo de o adversário chutar duas, três vezes seguidas, enquanto a equipe se preocupa apenas mesmo com a sua postura defensiva. Então, é uma leitura
assim, é a bola por baixo.
Exatamente, assim, uma leitura invejável do Machida Zeba nesse começo de campeonato.
Espero que continue assim, tenha gás até o máximo que puder, né? Assim. E no próximo jogo aqui da rodada, o Verde acabou empatando com o Birex, né? Jogando lá no Giromoto Stage. Chegou a abrir o placar com o Yamada no primeiro tempo. Tomou a virada, né? Chegou com o Gol Taniguchi do Nagakura. E no finalzinho, o Onaga ali, o Salvador, que não é aquele do Mortal Kombat, galera. Não se assustem. Poderia ser, mas não é. Salvou a paçoca aí do Verde. O Verde que não venceu ainda no campeonato. São aí duas derrotas e dois empates, né? Tá na 19ª colocação. Mas não é aquele começo terrível que a gente achou que ia ser, né? Putz, será que o Verde vai conseguir pontuar aí nas primeiras rodadas? Já pontuou, né? Tem seus dois pontinhos. Conseguiu empatar com o Birex, que mesmo jogando fora de casa, a gente sabe que é um dos times mais chatos da G-League, né, Thiagão? Principalmente o sistema defensivo com ferrolho desgraçado. Os caras fazem aquele paredão ali com o Fitzgerald e o Deng, né? Que é o famoso paredão australiano, né? Com o Horigumi ali também, que volta muito bem. É um lateral que ataca bem, mas volta muito bem, né? Não deixa aquele corredor lá de contra-ataque. Geralmente o lateral que avança muito deixa, né, Thiagão? Então é aquele time das linhas bem compactas, né? Então, mesmo com o empate em casa, eu não achei um resultado tão ruim assim, porque pelo que a equipe vem apresentando, né? A gente viu que o Verde, ele teve uma evolução, que ele começou meio tímido na D-League, assim, com aquele motor meia viagem, né, Tiagão? Mas aos poucos aí o motorzinho do Verde vai esquentando, né? Então não vejo um time tão cru assim como eu esperava que fosse para esse começo do campeonato.
Não, e uma questão até interessante é que, por mais que claro, diferente do Machida Zeba, vai ter uma dificuldade diferente, você vê que o elenco do Verde é um elenco mais limitado e um elenco que está se portando mais como uma equipe de recém, né, promovida da segunda divisão. Vai ter que ir atrás, e até, se não me engano, o Verde está até atrás ali de alguns jogadores, ali perto dessa parte final ali de transferência, se não me engano, até jogador do Botafogo de Ribeirão Preto e tal. Tem umas conversas com jogador de Ribeirão Preto aqui que poderia ir pro Verde, que eles estão indo no mercado. Independentemente, alguns nomes a mais acho que eles vão acabar tendo nos próximos dias. Mas o Verde, ele tem uma arma bem interessante e diferente, né? Que é a questão do jogador que é o Yamada, que é o fator de falta que a gente não via há muito tempo em várias equipes da J1, né? Fez mais um gol de falta, o primeiro gol, né? O primeiro gol foi de falta dele. Um gol muito parecido com aquele que ele fez em cima do Marinos, né? Na rodada ali inicial da J24.
A gente não via um cobrador bom, né?
Fazia muito tempo. E assim, claro, tirando essa questão do gol de falta, o restante você vê que tem grandes dificuldades, né? Então o Obrex foi pra frente. É uma equipe também que não se assusta por jogar fora de casa. Deu problema, foi lá e virou o jogo. Aí o que teria que. O que iria acontecer é talvez o Verde ter uma organização melhor, ou repensar como é que vai ser essa questão dessa defesa, que pode ser o grande problema da equipe durante todo o campeonato. E no final, teve ali o ímpeto e um pouco do vacilo da equipe do Brex Nigata, a equipe conseguiu sair com um empate e um pontinho, pelo menos, para não deixar de pontuar. Falta a vitória, talvez, pro Verde dar uma respirada de ânimo, mas é uma equipe que vem mostrando que assim, se não tiver condições de lutar pela permanência, pelo menos não vai faltar força de vontade para tentar sair disso. Até porque a gente tem várias equipes novas aí que também tiveram um começo de ano muito complicado. Então, assim, não, talvez aí não vai ser aquela lógica, né? Ah, vai ser Kyoto, Sapporo e Shonan Bellmare. Essas aí são as equipes que estão. E Gamba Osaka olhando por fora, essas equipes podem cair. Não, tem várias equipes que começaram mal o campeonato, que a gente vai poder falar. Vai falar um delas durante todo o ano, que talvez o Verde, se conseguir fazer algumas idas melhores ao mercado, conseguir organizar um pouco essa parte defensiva, pode ser que o Verde consiga, sempre pontuando, né, acabar esbarrando em alguém que está com uma dificuldade pior do que a dele, vencer um pouco direto e sair do rebaixamento. Né? Então acho que esse é o trabalho inicial do Verde aí, que é não deixar de pontuar, mesmo que seja em empates, né? Então, vamos ver se ele consegue fazer isso aí.
E a questão do Kashima Antlers, Mr. Thiagão, ganhou aí do Frontale por 2-1. Sei que você estava se preparando muito aí para comentar esse jogo. Depois quero dar uma pincelada importante aí, que eu tava vendo movimentação de mercado do Kashima e preciso fazer um desabafo depois.
Nesse jogo do Kashima, pra mim é um jogo que eu tava esperando muito nessa rodada. E assim, tudo que o Popovic falou sobre a última derrota, eu fiquei pensando assim, poxa, como que o Kashima vai enfrentar um Frontale que precisa desesperadamente da vitória, né? E até porque até essa rodada 4, o Frontale tinha uma vitória na rodada de estreia com o Shonan e depois duas derrotas consecutivas. E eu pensei, poxa, vai ser um confronto bem interessante de ver. Né? E começou muito bem a equipe do Frontale. O Torunic postou a equipe tentando sempre trabalhar no erro da equipe do Marinho, da equipe do Kashima. O Marcinho abriu o placar logo aos 36 minutos, que foi até pouco para o primeiro tempo, que foi um movimento bem movimentado. E no segundo tempo, a dupla ali, a ofensiva do Kashima, finalmente funcionaram, né, os dois no mesmo jogo, né, o Alexander, né, grave que aí fez o primeiro gol, com ainda a assistência do Ueda, e três minutos depois, o Yuma Suzuki foi lá receber uma bola e conseguiu colocar para dentro, primeiro gol do Yuma Suzuki na temporada, um jogador que aqui do Kashima, a torcida do Kashima sempre espera, né, que ele faça gols, é um jogador muito familiarizado com os torcedores, né, e tudo mais. Então foi um gol que foi muito, muito aplaudido ali dentro do estádio do Kashima Antlers. E depois disso, você vê que a equipe do Frontale dá uma desmoronada um pouco emocionalmente. O Marcinho faz uma falta no próprio Suzuki, muito besta. O resultado não vem, o Kashima até tem chance de ampliar o placar e não consegue. O Enaga tem um segundo tempo meio complicado, o Akizaka tenta avançar um pouco junto com o Seco para a parte ofensiva e dar um pouco mais de pressão na equipe do Kashima. Nada disso funciona, o Marcinho faz mais uma falta, é expulso, e aí com um a menos a equipe do Frontale não conseguiu reverteu o placar, nem sequer conseguiu sair com empate, e aí, né, a chuva de críticas voltou a aparecer em cima da equipe do Frontale. Mas foi um jogo que eu acho muito importante, visto pro Kashima, né? O Kashima Antlers precisava de uma vitória, até porque perdeu contra o Machina na última rodada. Então, assim, vencer era muito preciso para duas equipes. melhor para a equipe do Kashima e pior para a equipe do Frontale, que não dá para dizer que está em crise, mas que tá com uma cara que a galera vai puxar esse papo de crise e não vai demorar muito não. Gente.
Pois é, é uma coisa que você já vem comentando aí desde a da outra rodada, né, Tiagão? Então, é uma coisa que não dá para esconder. Eles vão ter que encarar, vão ter que conversar. E vamos ver se isso vai chegar aos ouvidos da comissão, né? Eu acho muito provável que chegue.
Eu acho muito difícil que chegue, mas assim, de algum jeito vai ter que resolver esse problema, né, Elias?
Agora, as formas aí é que temos que ver como que eles vão se virar. Tiago, uma coisa que eu queria desabafar da parte do Kashima Antlers, que é a seguinte. Esse time não tem dinheiro pra comprar ninguém, né? Esse elenco do Kashima Antlers, ele já foi praticamente é um elenco arrendado, né? Que eu falo que todo mundo ali, a maioria é tudo emprestado, né? De fato, tem poucos jogadores ali que são da equipe do Kashima. Então, essa semana, para repor o sistema defensivo, o Kashima fez uma proposta para o Celtic para trazer o Yuki Kobayashi.
Certo.
Só que, mais uma vez, naquela modalidade de empréstimo, né?
Ah, não é. Não, eu ouvi falar um pouquinho sobre essa questão, mas eu achava que seria até uma oferta de compra, então não é
não.
Compra, é empréstimo.
E o Celtic não quis liberar, disse, não, a gente só libera se for para compra.
Óbvio.
Empréstimo a gente não libera, não. Então eu acho bizarro isso, um time do tamanho do Kashima Antlers ficar submetendo esses negócios de empréstimo e não ter, de fato, seus jogadores, né? Então, olha o nível que chegou nessa administração mercária, cara. Então, não sei como que vai ser o Kashima. Isso aí que me deixa uma pulga atrás da orelha de como pode ser esses próximos anos do Kashima Antlers aí, cara. Porque é um negócio que me assusta.
É aquela questão assim. Eu não sei até qual é a questão, mas eu não imagino que a Mercari seja uma empresa, ou seja, um aglomerado de empresas, que não tenha um capital para investir na equipe. Mas eu lembro que eu falei para vocês lá no ano passado, e já até comentei com o Elias em alguns outros momentos, que existe a conversa que a Mercari não comprou o Kashima para investir na equipe, mas sim como usar a equipe como digamos, chamariz.
Merchan.
E merchan, basicamente. Então, assim, que o Kashima Antlers não era a prioridade na Mercari para expandir mercado. O Kashima é basicamente um chamariz, né? Então, assim, venha porque ó, nós somos, né, temos o Kashima Antlers, olha só como nós somos engajados e olha, vem expor sua marca aqui, que basicamente você colocou expondo sua marca aqui, você está expondo sua marca junto com o Kashima Antlers. Então, assim, é uma compra que está ali em volta de uma nuvem de coisas não respondidas, que acho que não serão respondidas jamais, e que o torcedor do Kashima vai ficar sempre com um pé atrás em cima de como que vai ser feita essa gestão. E olha que o Kashima fez 2023 muito bons, para pensar, né? Na parte de cima da tabela, chegou a lutar por campeonato em um certo momento, só que realmente é uma equipe que foi ao mercado assim, de forma muito, muito tímida, né? Então, dá para você imaginar que talvez assim, se a Mercari tem grana, não vai investir em busca de reforços tão caros. E até você ir até o Celtic para pedir, né, um jogador por empréstimo, meio que ir esperando não já, né? Porque era óbvio que o Celtic não ia liberar o cara para um empréstimo tão fácil assim, né? E imagino que o Kashima nem tenha tantas opções no mercado agora também, viu, Elias? Eu acho assim, o Kashima não vai trazer ninguém do mercado A. Eu acho que nem agora, nem a meio da temporada. Se vir algum reforço, ou se porventura alguém se machucar do elenco e precisar fazer uma convocação ali de última hora, vai ser pro mercado B, mercado C. Então, assim, o Kashima não consegue criar um elenco de nomes com muita facilidade. E as peças que tem vão ter que ser basicamente as peças que a equipe vai manter durante toda a temporada, né? Rezando para que ninguém se machuque, para ninguém tenha uma lesão muito grave, fique fora muito tempo. Porque quando você começa a olhar o banco do Kashima Antlers, você começa a ver que realmente não é um banco que vai trazer pro Kashima mais um título da J-League, né? Isso aí é óbvio para todo mundo, né?
Provavelmente vai fazer o que vai fazer sempre, vai trazer os caras do Paulistão e do Mineirão lá para tapar buraco. E o Nagoya Grampus, Mr. Etienne Cruz. Os nossos pupilos e Patrick venceram o Rei Sol fora de casa por 2-0. Vitória incrível. A gente sabe que é muito difícil de vencer lá no estádio do Caxias, né? E contamos com a presença especial de Mr. Thiago Bontempo no estádio. Ó, levou o pé frio lá para a torcida do Caxias, hein, Bontempo? Tá louco, cara?
Bem, pelo menos dessa vez não vou poder falar que eu sou o pé frio da história, né?
Uma vez na vida, né?
Sou eu. E, ó, Nagai, né? Ele, mais uma vez, ele mostrando que não é o titular à toa, né? E é um jogador que eu gosto bastante ali. Abriu pra cá logo aos 8 minutos. É, o primeiro tempo todo foi muito parelho para as equipes, não foi um grande jogão de bola, mas o Caxias Rei Sol, ele... foi melhor em questão de posse de bola, mas o primeiro tempo do Caxias só foi um pouquinho melhor. A equipe tentou chutar mais vezes, tentar criar um pouco mais, só que na hora da finalização, apenas uma, né, bola realmente foi direção ao gol. Mas pressionou bastante, faltou o gol talvez ali para dar uma aliviada quando o jogo tava 1-0. E aí, né, o Chiang Hae acabou fazendo ali o gol aos 62, e aí meio que dificultou demais, né? Aqui o do Caxias Rei Sol voltou a ter dificuldades de chegar no ataque, voltou a dificuldade de colocar a bola para dentro do gol, e acabou amargando a sua primeira derrota, né? E olha que comparado com o Caxias Rei Sol da temporada passada, até agora vinha de um empate, né? Que foi na estreia contra a equipe do Kyoto por 1-1, e veio de excelentes resultados, né? Uma vitória de 1-0 em cima do Kobe, depois uma vitória magrinha, né? Mas ainda uma vitória importante em cima do Jubiluata também pelo placar de 1-0, e agora perde pela primeira vez na situação do Nagoya Grampus, que começou a rodada 4 como lanterna do campeonato, né? Com 3 derrotas consecutivas, perdeu na estreia, né, para a equipe do Caxias por 3-0, depois perdeu para o Machida por 1-0, e na rodada passada perdeu para o Albirex por 1-0, e agora finalmente consegue a sua vitória. Esse jogo o Patrick não jogou, mas os jogadores que estavam em campo deram cabo aí da obrigação, e o Nagoya dá uma respirada, né, porque eu acho que, pelo menos eu não lembro do Nagoya nos últimos 15 anos deve ter amargado a lanterna da J-League, né? A gente viu isso acontecer, e incrivelmente justo no ano que troca o logo, né? O logo aí, mais uma vez aí, né? A troca de logo sendo o assunto que a gente, claro, fala que a gente não gosta, não é muito a favor dessas atualizações, mas as estão aí, do um ao quem doer. Elias, o Nagoya venceu. Vamos ver, o elenco tem muitas dificuldades, né, Elias? O elenco do Nagoya Grampus tem muitas dificuldades de colocar a bola para dentro. É um meio campo que às vezes se perde e deixa de criar jogadas que em outrora não erraria. Então, assim, é um meio campo com muitas dificuldades. Nem vou falar que o problema é a defesa, que é uma defesa que ainda não tomou gols, mas o meio campo do Nagoya Grampus precisa ser lapidada, e talvez esse tema de 3 zagueiro, eu não sei, viu? Eu acho que até talvez seria algo para se pensar, porque não tá funcionando. Agora a questão é, né? No banco tem o senhor Kenta Hasegawa, né? Que é conhecido por ser meio cabeça dura, né? Então, não acho que esse tema de 3 zagueiro vai mudar tão cedo. Mas assim, o meio campo, principalmente ali Morishita, Yamagichi, às vezes talvez não falam a mesma língua, e aí quem tá lá na frente acaba sofrendo as consequências.
E é uma coisa que gera um pouco de estranheza em nós, porque a gente avaliou o Nagoya como um time de meio de tabela, né? Como um time que iria sofrer muito do campeonato. Mas tá dando justamente o contrário das nossas previsões, né, Tiagão? Um time que tá sofrendo, que não tá sabendo jogar, não tá sabendo encaixar ali as suas jogadas, né? Essa ligação do meio campo com o ataque não tá dando certo também. Por incrível que pareça, o que mais tá dando certo é a parte defensiva mesmo, com 3 zagueiros, né? Embora a gente não goste muito, né? Sim. Mas essa parte do terço final do campo, entre o meio campo e o ataque, que não tá dando certo. E por mais que esteja na Gai lá, a Patrick, a galera que a gente sabe que joga bola, né? Joga bem, não vai. Vamos ver como é que vai ser a vida do Nagoya aí nas próximas rodadas. Pelo menos nessa rodada se deu bem e conseguiu uma boa vitória fora de casa, né? Deu uma respiradinha aí, mas não dá pra ficar tranquilo.
E olha que lá na nossa prévia, a gente imaginava que o Nagoya seria uma equipe que talvez daria dores de cabeça, né? Pra galera da parte intermediária, né? Então, seja lá o que foi que deu errado nesse nesse começo de campeonato, pelo menos é o começo, e eu acho que o Nagoya vai conseguir resolver isso e tudo mais, e vai ter as opções para melhorar esse elenco dentro do próprio elenco, uhum. E aí tipo, começar a funcionar e começar a municiar melhor o Nagai, o Casper Hunter, ou quando o Patrick tiver chance. Mas assim, é realmente um começo complicado. E tudo que a gente falou, acho que é basicamente o contrário do Reysol, né? Uma equipe que a gente não esperava nada, tá mostrando muito bem a trabalhar com as suas limitações, tá conseguindo ganhar pontos, vinha de duas vitórias consecutivas. Na próxima rodada tem um adversário chato, mas um adversário que é possível vencer, que é o Berex Negata. Então assim, o Cachorro Reysol tem tudo para tentar espantar nesse primeiro turno a qualquer possibilidade de rebaixamento e jogar essa preocupação para as equipes de baixo, né? Então eu acho que esse é o objetivo principal aí da equipe nesse começo de campeonato, como claro, obviamente, era do Machida, como que era do Verde, e todas as outras equipes começaram o ano pensando em rebaixamento.
Tiagão, os outros resultados que deixa eu passar pra galerinha rapidinho. O Avispa perdeu pro Tóquio em casa por 3x1. O Kobe e Hiroshima ficaram no 0x0. O Gamba meteu 2x1 no Júbilo. Saga 0, Cereço 2. Kyoto 2, Marinos 3. E Belmari e Urawa, num dos grandes clássicos aí da rodada, ficaram no 4x4, né? Surpreendente aí, 4x4. No momento a classificação, Tiagão, o Machida é o líder isolado, pelos 10 pontinhos. Na segunda colocação, o Hiroshima com 8, equipes que estariam aí na CL. E na famigerada, a CL2, né? O Cereço Osaka com 8 pontinhos também. Caindo no momento, Nagoya com 3 pontos, Verde com 2, Consadole Sapporo com apenas 1. O artilheiro da competição é um cara que o Thiagão adora, né? O Germain do Júbilo Iwata.
E aí?
5 golzinhos.
Caramba, esse é um artilheiro improvável, né? Mas assim, que começo de campeonato bacana, cara. Que começo de campeonato diferente. E a gente espera que por mais que uma hora vai acabar funilando, né? E talvez dentro dessas equipes tenham todo esse ímpeto de conseguir manter. É um começo de campeonato muito bacana. E lembrando que a J-League continua, né? Final de semana temos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final do programa, mas temos agora a rodada de eliminatórias da Copa do Mundo, mas a J-League continua, então final de semana tem jogo, então fiquem de olho aí que J-League não vai parar para vocês estarem assistindo.
Maravilha! Chega um, indo para a nossa querida J2, que também teve aí a sua quarta rodada, os resultados foram os seguintes. Plovitz e Mega Alta ficaram no 0x0, Montedio 0, Kofu 1, começo impressionante aí do Kofu on fire, Mito 1, Tokushima 2, Totig 1, Yokohama FC 0, Daspa 0, RM 1, Shimizu 2, 8x30 0, Fujieda 0, Fadiano Okayama, um começo maravilhoso de J2 1, Kagoshima United 4, GF2, Roaço 0 e Waki 6, meu Deus, e Renofa 0, Nagasaki 1, galerinha, Fadiano Okayama invicto, 10 pontos na liderança, saldo positivo de mais 5, tá voando baixo, na segunda colocação, Kofu com 9 pontinhos, aí a galerinha que vai se matar pela outra vaguinha, né? Terceiro, Shimizu, 9. Egota Sendai em oitavo. Em quarto, com 8 pontinhos. Em quinto, Iwaki, com 7 pontinhos. Sempre surpresas no começo da J2. E na sexta colocação, Nagasaki, com 7 pontos. Lembrando que o playoff dessa temporada é só playoff de J2. Não vai enfrentar ninguém da J1. Então, do terceiro ao sexto, aí, enfrenta o sobrevivente dessas equipes aí. Sobe para a primeira divisão, né, Tiagão? E na zona do rebaixamento, Tokushima, 3 pontinhos, 18º, Zaspa com 2 pontinhos, 19º, e na lanterninha, para tristeza do Mr. Thiago Montempo, Fujieda, apenas 1 pontinho, e artilheiro da competição é do Iwaki, né, Tanimura com 4 golzinhos.
Olha só como as coisas estão acontecendo na segunda divisão. Muita coisa. Elias, eu não vou deixar, obviamente, o Roscoe Amuto já te fazendo passar a primeira vergonha da temporada. Esse 6x0 pro UFC realmente algo que eu, é bizarro. E com isso, Elias, o UFC se torna o segundo melhor ataque do campeonato, né? Com esse, com esses azeros aí. Então, olha como o Vasco Amoto ajudou a equipe com tudo isso. Mas o seguinte, cara, esse começo do campeonato bem interessante. Não, eu imaginava que o Fagen Okayama viria com uma força muito boa, eu não imaginava que essa força seria tanto. Então, assim, eu tô impressionado com esse começo do, do Fagen Okayama. E acho até que se a galera não abrir os olhos, o Fagen Okayama vai abrir uma gordura que vai ser muito difícil. Pique Matida Zelva da temporada passada. Então,
exato, né? Quando viram já era tarde para pegar, né?
Exatamente, que viu já era tarde. Então, assim, eu espero que essa galera, né, que fique de olho nessas vagas diretas. O playoff é sempre alguns jogos a mais que são bem, bem complicados. Então, que essa galera que vai lutar aí pelo campeonato não deixe o Fagiano subir tão fácil. Mas eu espero, eu tô torcendo muito o Fagiano que eu conseguir essa classificação, com certeza. O Kofo também muito bem. Não que o Kofo precisasse fazer isso, né, Elias? Mas ficou aquela sensação de talvez o Kofo ter que fazer as pazes com a torcida, né, depois de não conseguir classificação na CL, ficou essa conversa. Mas no final das contas, o Kofo, ele vem para uma temporada que tem tudo para lutar pela parte de cima da tabela, né, Elias? Ou você acha que ainda é cedo demais para falar isso em relação ao
Kofo? Não, o Kofo, ele já o ano passado, infelizmente, ele acordou tarde, né, porque ele estava dividindo entre a CL e a G2, é um time que acordou tarde para poder competir na parte de cima da tabela, e agora ter a oportunidade de ir para cima desde cedo, né, Thiago? Então acho que a equipe não vai desperdiçar essa oportunidade aí de conseguir esse acesso, né, tão, tão sonhado. Então é um time que vai brigar, tenho certeza que é uma equipe que vai brigar do começo ao fim do campeonato, pela subidinha.
Eu acho que sim, se teve alguma coisa que dá para se levar de positivo, né, mas o Kofo foi para a CL só para... Pra ir, não, tudo bem, tinha que ir, conseguiu ganhar vaga, e mesmo que não tivesse condições de lutar para ir tão longe, fez uma campanha extremamente decente, melhor do que muitas outras equipes da J1, que muitas vezes foram para passar vergonha. Mas
falha no passado, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que foi feito pro Kofo ainda tem um plus de algo positivo, que pode dar aquele start e falar assim, cara, tá na hora do Kofo voltar pra primeira divisão. Nós disputamos a CL, mostramos que temos condições de jogar com as equipes de nível continental, então vamos voltar para a elite do futebol japonês. Então eu espero que isso seja o combustível que faltava para a equipe do Kofo conseguir isso. E toda essa zona ali de equipes que estão lutando pela essa terceira vaga são equipes que a gente já imaginava, né? O Vegalto Sendai, o Shimizu, né? O Vivari Nagasaki, aí tá o Iwaki aí nesse momento aí com bons números, mas ainda é muito cedo para dispensar todas as outras equipes. Mas é o seguinte, Elias, eu queria falar hoje só de uma equipe, que é do Jeff. Né? Eu tava até procurando, cara, alguém que escreveu alguma coisa em inglês sobre o Jeff, ainda não encontrei, pra talvez pedir uma opinião um pouco mais de quem tá lá em loco vendo isso. Mas uma coisa que eu acho interessante do Jeff, Elias, é o seguinte: agora que o verde subiu, a régua do Jeff tem que subir junto. Né? Então, assim, você coloca uma pressão em cima do Jeff de Harashiba que era questão de Jeff e Verde, eram as equipes de primeira divisão que nunca mais voltaram para a elite. Agora o Verde volta. E você coloca uma pressão, imagino eu, né, que todo mundo espera que o Jeff agora faça o mesmo caminho. Mesmo que não seja imediatamente, mas que seja um caminho que comece a ser pavimentado. E eu vendo esse último jogo do Jeff, que ele acabou perdendo pro Kagoshima Unite por 4-2, eu percebo que o problema do Jeff não é mais o ataque. O Jeff, nas últimas temporadas, vem criando ataques cada vez melhores, equipes que sabem criar chances de gols, e tanto que nesse momento, com apenas 4 rodadas, o Jeff tem o melhor ataque da competição com 11 gols. Né? Só que, em compensação, o Jeff já tomou 8, e neste momento tem ali a terceira, a quarta pior defesa. Então, assim, é uma equipe que faz muitos gols, mas ainda está tomando muitos gols. Uma coisa que eu vou tentar trazer para os fãs do Rinomarus é se eu consigo falar com alguém, talvez até mesmo algum torcedor japonês, alguém que está lá no dia a dia, para saber qual que é a opinião do torcedor em loco, né, para essa situação do Jeff, que vem se arrastando, uma equipe que tem cada vez mais essa problemática de não conseguir. E esse ano, eu acho que se pelo menos o Jeff não lutar diretamente para essa vaga de acesso, pelo menos a vaga dos playoffs, vai ser talvez um ano muito triste para o seu torcedor, e já perdeu a primeira batalha contra um adversário direto, né? Então, na verdade, perdeu para dois, né? Perdeu na estreia contra o Ontem de Yamagata, agora perde para a equipe do Kagoshima, que está uma posição à frente do Jeff, mas ainda a diferença entre Jeff e a zona de pontuação ali de classificação para playoff é uma diferença de 3 pontos. Então, assim, o Jeff tem todas as condições de lutar por isso. Vou ficar muito de olho nessa equipe esse ano. E no próximo confronto, o Jeff recebe em casa, né, a equipe do Shimizu. Então, assim, em duas rodadas seguidas, dois confrontos diretaços para conseguir essa vaga de classificação, que já começa a ser, obviamente, o objetivo central do Jeff United para essa temporada. Então, vamos ver como ele vai enfrentar a equipe do Shimizu aí na próxima rodada.
Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha aí? Eu posso pular para J3?
Bora para J3.
A J3, meus amigos, que estamos aí, meus amigos e amigas, na quarta rodada. O Osakinha empatou com o Guilford 0-0. O Mie ganhou de 2-0 no Nara Club. Yokohama 0 e Mabari 2. Azul Claro 1, Gravan 0. Kamata Marae Nagano 1-1. Tegevaharu 0, Tsuegen 2. Fangnauri 2, Katara Toyama 0. Grula 1, Gainari 3, Fukushima 1, Matsumoto 0, Sagamihara Ryukyu 0-0. O líder do momento é a equipe do Imabari, né, com seus 12 pontinhos, e o Osaka em segundo com 10, equipes que sobem direto. Zoninha do playoff temos Azul Claro, Omiya, Sagamihara e Gifu. Lembrando que nessas equipes aí sobem 3, né, Tiagão? 2 direto e 1 no playoff. E na parte de baixo da tabela não tem rebaixamento, tem aquele rebaixamento simbólico, né? 19º temos aí o Giravance, em 20º o Tegevaharu com 20 pontinhos.
E incrivelmente o Imabari está invicto, né, Elias? É o único invicto, né? Das três primeiras divisões, o Imabari é o único invicto, né? São 100% de aproveitamento, né? 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos conquistados. Então, das três principais divisões, a única equipe 100% de todas elas, né, é a equipe do Imabari.
É o Imabari aí com uma campanha incrível, né, Tiagão? Quem diria que a equipe chegaria de uma forma tão forte aí na J3 e tá ensinando muita gente grande aí a como se começar bem o campeonato, né?
Isso é verdade. E vai ser bem interessante ver como que vai ser esse campeonato, como que vai desenrolar tudo ele aí. É um ano que, assim, a gente não teve as mudanças que a gente esperava ter na questão de calendário, em questão de talvez rebaixamento e tal e coisa, mas ainda assim vai ser um campeonato interessante de ver. Principalmente se a gente tiver pelo menos umas três equipes que lutando sério, né, pela essa classificação. E claro, né, a gente fala três vagas porque uma a gente sabe que a obrigação é do Mia subir, né? Então, na teoria, claro, nós temos duas em...
No playoff ainda.
Exatamente. Temos três vagas em aberto. Uma, na teoria, é para ser do Mia, né? Mas eu espero que seja um ano bem equilibrado, que tenha pelo menos umas 6 equipes lutando aí pelas essas três vagas.
E a questão do rebaixamento, aquela famigerada discussão que a gente fala, vai depender das licenças, né?
Verdade, sempre tem essa.
Vamos ver se as licenças aí vai derrubar pela primeira vez na história alguém para JFL. Vamos esperar para ver se isso acontece. JFL, agora, Thiagão.
Bora lá.
Aliás, o JFL aconteceu uma coisa triste, que simplesmente morreu um time para mim, agora eu não torço mais para ele.
Por quê?
O Suzuka Point Gatherers mudou o nome para Atlético Suzuka.
Nossa, sério? Mudou mesmo?
Mudou.
Não vi isso, cara. Que nome feio. É verdade, eu devia ver Atlético Point Gatherers, caraca.
Acabou de morrer pra mim esse time. Eu não fiz essa porcaria. Se fosse Curitiba, Suzuka, eu torceria, cara.
Agora eu entendi a referência.
Agora eu quero que se foda esse time. Tivemos aí já duas rodadas.
Não é o time do irmão do...
É que se dane, esse nome aí eu quero que vá pro inferno. Tá certo. Maruyasu Kazaki e Honda ficaram no 1, Tochigi 2, Tiamo Hirakata 1, Sony 2, Verspa 0, Kochi 1, Raimiro 0, Suzuka 3, Hilux chega e deu sorte no nome do time, Virtin.me 4, Criação Shinjuku 0, Yokogawa 3, Minebea Mitsumi 1, Yokinawa 1, Yogurayasu, né? Brilbreco Urayasu, né? Que tem mania. Não vou falar o nome direitinho. 0. O líder no momento é Okinawa com 6 pontinhos. E na segunda colocação, Koti United. Lanterninha, os amigos do Thiagão lá do Criação Shinjuku, que não venceu ainda, é menos 8 de saldo.
Caraca, que pancada o Criação Shinjuku, menos 8 de saldo, ó. Okinawa na ponta da JFL estão deixando a gente sonhar, Elias. Vamos ver
como
é que é. Tá deixando muito sonhar, porque realmente tem toda essa problemática da JFL. Ano passado a gente ficou nessa angústia de como seria essa questão de acesso e tudo mais, mas é interessante, é um campeonato bem legal de se ver. É uma pena que é muito difícil achar links e aí é um negócio bem mais simples, mas existe uma galera muito engajada aí, se você colocar sobre JFL dentro do Discord, enfim, Facebook, você vai ter principalmente Reddit tem uma quantidade muito grande de torcedores aí de futebol alternativo, e a galera lá comenta bastante sobre JFL, então se alguém quiser dar uma explorada nesse assunto, vai encontrar muita gente falando, principalmente em inglês, sobre a JFL. Então, um campeonatinho bem bacana que a gente vai trazer durante todo o ano. E ainda, né, temos ainda 3 equipes que não sabem o que é perder, né, no campeonato. Então, vamos ver aí como que desenrola o campeonato. Que não seja aquele Sony Sendai mais tudo o resto, né? Que seja um campeonato que todo mundo consiga mostrar ali o bom futebol e, claro, né, visando, espero eu, né, uma vaga na J3 e a gente poder finalmente fazer o link para o rebaixamento da terceira para a quarta divisão.
O Thiagão é o arqueólogo das informações da internet, né? Que olha só, o cara vai pesquisar Reddit, Twitter, Instagrams alternativos, páginas de futebol universitário japonês. O cara Puxa vida, esqueci o nome do Jurassic Park lá do Chapeuzinho, cara.
Caraca, vai tendo um Jurassic Park, nem eu lembro mais.
O Thiagão é o parente lá do cara que fala cocô lá do filme.
Puta merda. Elias, ainda durante a próxima semana teremos eliminatórias da Copa da Ásia, convocação, como sempre, a gente sempre fala, a gente vai falar sobre convocação e sobre jogos da seleção. Quando passar esses dois jogos, né? Então temos dois jogos seguidos, né, contra a equipe da Coreia do Norte. O primeiro jogo vai ser na quinta-feira, dia 21/3, às 7h23 da manhã. E depois, no dia 26/3, né, 5 dias depois, na terça-feira, né, na última terça-feira do mês. Se eu não tô falando desse último terça-feira do mês. Terça-feira do mês, que é dia 26. Teremos o segundo jogo aí contra Japão e Coreia do Norte. Esse jogo, né, dia 26, vai ser lá, né, na Coreia do Norte. Esse jogo vai ser num horário horrível pra gente ver, que é 5 da manhã. Então, assim, o primeiro jogo, né, ambos da eliminatórias, né, jogo de volta. Então, acho que o Japão já vai fazer esses dois jogos, porque é o lugar mais longe, né, mais complicado. Tem todas aquelas informações que a gente sabe, né, que é a Coreia do Norte. Então, é o último jogo
pra da... Pra se livrar de uma vez, né?
Exatamente, para facilitar tudo isso, então já fazer o jogo da ida e depois já tem o jogo do retorno, já vai avançar já essa rodada dupla de Japão e Coreia do Norte. Um elenco bem interessante que foi convocado, alguns nomes que faltaram, alguns nomes que ele já desistiu de serem convocados, muitas lesões, e no caso acho que do Tomiyasu foi uma questão de poupar o jogador, né, que voltou de lesão recentemente. Então o Japão aí tem plenas condições, imagino eu, de voltar com 6 pontos dessa jornada dupla de eliminatórias. E obviamente depois do dia 26/3, fiquem ligados, a gente vai fazer mais um Rinomaru só de seleção. E aí a gente vai destrinchar bastante como foi a convocação, vai destrinchar bastante como foi os resultados. E a gente que lute para ou achar links depois do jogo gravado.
Esse de Pyongyang vai ser difícil.
Esse de Pyongyang vai ser.
Nem sei se teu amigão lá libera a TV, né, também.
Ah, então assim, esse aí, meu, esse vai ser bem difícil de encontrar. Mas
talvez só no radinho a pilha ali, né?
Não, esse aí, se eu achar o link, é que vai ser ninja mesmo, porque isso aí vai ser muito difícil. Aí, a não ser que no caso do Japão faça alguma coisa e passe uma TV japonesa, aí meio que facilita um pouco a distribuição desse link aí, mas é realmente o jogo de volta tem tudo para ser um jogo complicado. Mas Elias, assim, jogos para voltar com seus pontos, né? Isso aí acho que não tem muito que a gente enrolar sobre isso, né?
Então... Lembrando que o Japão não joga em Pyongyang desde 2011, né? Naquele jogo. Caramba. O Japão já estava classificado, né? Naquela chave, né? Na volta. Acabou perdendo por 1-0. Por questões, eles pensaram, ah, melhor a gente perder, a gente já está classificado, vai saber que pode acontecer. Deu toda aquela confusão de quarentena no aeroporto, coisa que espero que não se repitam, porque estamos em 2024 e o nosso amiguinho lá espero que tenha acordado para a vida, né? Mas enfim, desde 2011, são 13 anos já que o Japão não joga em solo norte-coreano, né, Thiagão? Sobre a convocação... A gente comenta tudo depois dos jogos, quer que eu fale alguma coisinha aí, quem foi convocado ou não?
Eu acho que vale a pena você falar só uma coisa. A situação de talvez de Kyoko Furuhashi. Eu acho que essa talvez vale talvez o pitaco do final do programa, porque eu acho que é bater o martelo que o Kyoko tá fora dos planos da seleção japonesa. Pelo menos, plano A, na verdade, com plano A é plano B. Eu acho, não sei se você ficou com essa impressão, mas eu acho que com uma seleção que teve desfalques importantes na parte ofensiva, é que o Junya Ito não foi convocado pelo aquele problema que está se resolvendo. E no caso do Mitoma, que está fora, você deixar o Kyogo, que até jogaria polivalentemente fora de posição e se encaixaria até para jogar nessas posições que estaria faltando, pelo menos uma delas, dá para dizer que essa convocação meio que sacramenta aquilo que a gente já conversou várias vezes. Será
que... Tá fora da roda, né?
Exatamente, tá fora da rodinha ali, da patota.
Tanto é que o Galfa ganhar a chance depois de 2 anos, ele tava 2 anos aí. A última vez ele havia sido convocado naquela seleção de A-League ainda, né?
Isso, pra jogar a Copa do Leste da Ásia, né?
Uhum.
Então, pra você ver como... Eu acho que, Elias, não faz nem 2 anos, acho que isso foi 4 anos, viu, cara?
Acho que faz mais ainda, né?
Faz quase quatro anos, acho que foi 2019 quando...
Nossa, foi na outra, na anterior ainda, né?
Anterior.
Então, nessa assim, asiática anterior.
Então, tipo, ele era piazasco, que nem você fala, né? Não tinha ainda pouquíssima experiência, então assim, eu acho que isso mostra realmente que o Kyogo não tem vez, né?
Melhor naturalizar escocês, vai joga a Eurocopa esse ano lá pela Escócia, tá bom.
Muito, 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 muito difícil.
E tem vaga, hein? Porque é duro o ataque escocês.
e do jeito que o Kyoko tá fazendo números em cima de números dentro do campeonato escocês, não, eu acho que pra ele não seria mais negócio, não. Porque infelizmente, seleção japonesa, eu acho que tá muito, muito complicado. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí na próxima semana. Elias, muito obrigado por hoje. Deu para atualizar tudo que a gente tinha que falar aí sobre o J-League. Voltamos certinho agora daqui 2 rodadas e continuamos com o Rinomaru aí com a nossa programação normal sobre seleção J-League nas próximas semanas. Fiquem de olho no nosso shorts, já que o Thiago Bom Tempo tá no Japão, vai ter muito conteúdo pra gente aqui nas redes sociais. E os demais, fiquem de olho nas nossas redes sociais particulares, que tudo que a gente tiver que avisar ou passar para vocês, também fazemos o mesmo por lá. Elias, uma excelente semana, tamo junto, valeu, até semana que vem.
Maravilha, Thiago, muito obrigado, galerinha, voltamos na semana que vem. Rinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera, valeu, até semana que vem.
Um forte abraço, tchau, tchau.
Sayonara.